Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre o início da estatização do Brasil, que se deu no Império. Antes de entrar rápido no tema, vou fazer uma introdução aqui para entender uma das razões pelas quais, ou talvez a razão principal, pela qual o Império foi declarado. É, para tanto, vamos voltar a um tema. Esse programa Culturas e Identidades, em 2014, que foi quando o programa foi lançado, esse programa foi lançado na esteira de um evento internacional envolvendo a comunidade dos povos falantes de língua portuguesa. A chamada um evento que nós produzimos no Rio de Janeiro, e naquele dia aconteceu esse evento no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília e Portugal. Evento esse promovido por nós no mesmo dia, ao mesmo tempo. No Rio de Janeiro, ele aconteceu no Forte de Copacabana, em Copacabana. Um evento gratuito, celebrando a amizade e a cultura lusófona, né? Portanto, dos povos que falam a língua portuguesa. Povos esses que hoje integram a chamada CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Muito bem. Então, para preparar o evento da Festa da Língua, o Felipe de Souza, diretor da Rádio Cultura Online Brasil, que é um português, radicado no Brasil há muito tempo, egresso do período da ditadura do Salazar, jornalista profissional há mais de 40 anos, o Felipe apoiou o nosso projeto e, naquela altura, a rádio transmitiu ao vivo todo o evento da Festa da Língua para o mundo inteiro, não é? E nós havíamos programado uma série de programas dentro da rádio, antecedendo a Festa da Língua, que aconteceu no final do ano. E nós começamos uma série de programas que durou 3 meses, exatamente falando sobre o tema O Brasil Não Foi Colônia. Tema este, sobre o qual eu já vim me debruçando há muitos anos. Eu já dei várias palestras, sobretudo em Portugal, relativo a essa temática. Bem, então o programa começa com esse tema, pelo qual eu vou abrir o nosso programa de hoje, antes de entrar na questão da estatização do governo brasileiro. Isso é muito importante entender, essa esquematização histórica, essa teoria historiográfica, não é? O Brasil tem quatro grandes correntes de linha de historiografia. Eu venho falando muito sobre isso, a partir de 1822, evidentemente, né? Essas quatro linhas historiográficas, que são, de certa forma, tributárias umas das outras, elas visam a construção de um projeto de identidade nacional, né? E é preciso entender o que que significa isso. Identidade tem uma pessoa humana, não é? Quando você fala que um país tem uma identidade nacional, é preciso entender que nós estamos diante de uma fabricação de um projeto revolucionário. Então, embora a palavra seja aparentemente conhecida, a aplicação teórica disto é ideológica, né? A falsa direita brasileira, não só esta direita que está agora no poder, esta direita que está no poder é, segundo a minha apreciação de filosofia da história, é a maior aberração que já pôde ter acontecido em toda a história da República. É uma aberração sobre vários aspectos, vários. Eu tenho escrito artigos sobre isso, eu tenho feito programas sobre isso. Nós estamos imersos dentro de um projeto revolucionário. A falsa direita brasileira vem falando o tempo inteiro, né, de revolução. Entretanto, eles são dizendo que as revoluções são feitas somente pela esquerda. Curiosamente, isso, de modo algum, corresponde à realidade. Não é? Todas as evoluções do mundo foram feitas tanto pela esquerda quanto pela direita, certo? E nós estamos agora exatamente no epicentro de uma falsa revolução, de uma revolução, de uma falsa direita nacional, que já vem preparando, né, a tomada de poder há muito tempo. Portanto, o que está acontecendo hoje, com o Brasil, não é resultado simplesmente da eleição de Jair Bolsonaro. Não é? E aqui eu quero deixar mais um detalhe. O silêncio da direita sobre a revolução em curso no governo militar de Jair Bolsonaro é muito curioso, porque o guru da direita, Olavo de Carvalho, o auto-intitulado segundo governo de Jair Bolsonaro, passou décadas falando da esquerda de como a esquerda fazia revoluções. Né? E eles têm culpabilizado a esquerda por todos os males do Brasil. Vocês vão ver que isso é uma mentira. A esquerda tem erros, males e equívocos? É evidente que tem. Mas é preciso separar alhos de bugalhos. Em cima dessa narrativa de Olavo de Carvalho, ele propôs uma alternativa à revolução da esquerda. Ele vem propondo, portanto, fazer uma contra-revolução à direita. Para tanto, ele omitiu um detalhe muito importante. Os meios e os métodos, porque ele propõe uma contra-revolução, para combater uma revolução. Acontece que os meios e os métodos que ele propõe são exatamente os mesmos meios e os mesmos métodos da esquerda. Ou seja, para combater a esquerda, ele propõe criar uma outra esquerda com rótulo de direita para não parecer que é a esquerda. Né? É por isso que ele afirma com todas as letras, de um modo desabrido, desassossegado, que o Brasil é um país de superficialidades, que ele é o criador da direita, mas ele não é de direita. Esse homem fez fama em cima disso, e o detalhe, que tinha passado desapercebido de muitos, é que ele estava urdindo um projeto revolucionário, até o dia que ele e os seus asseclas tinham a certeza de que o poder estaria nas mãos deles. Desse momento em diante, eles deixaram os salamaleques retóricos de lado e abriram as comportas da revolução. Então, aquilo que tinha ficado à meia boca, ou que estava mais ou menos subentendido, ou que para um pesquisador como eu poderia achar que seria talvez uma falta de tempo na elaboração de uma teoria, né? Aquilo, portanto, que levava a algum tipo de dúvida no que diz respeito à teoria, ficou claro como a luz do sol. Agora, por que que Olavo de Carvalho, a falsa direita, os militares, os milicianos digitais que estão encampados em todo esse projeto, né, a própria elite oligárquica brasileira, não fala um pio sobre o projeto revolucionário em curso no Brasil atual, promovido pela maçonaria e pelos militares? Porque exatamente eles são mentores, uma parte do projeto, evidentemente, e eles não podem e nem querem ser vistos como aquilo que eles são, revolucionários globalistas. Portanto, essa gente é a típica direita da esquerda. Assim como Fernando Henrique Cardoso foi tido como de direita durante muito tempo e Lula era tido como de esquerda. Né? Portanto, essa falsa direita, quando ela pretende continuar a culpabilizar a esquerda, ela pretende simplesmente ocultar uma trama histórica que foi urdida para declarar a independência do Brasil. Tá certo? Então, é sobre isso que eu venho falando há muito tempo. Quer dizer, repito, há quatro grandes eixos teóricos. Eu fiz um hangout uma vez de mais de 2 horas explicando esses quatro eixos temáticos. Né? Não é por falta de informação que as pessoas que ouvem as minhas aulas, não é? Na segunda e na quinta-feira, como é o caso deste programa Culturas e Identidades. Ele começa como um convite da Rádio Cultura Online, depois ele se transforma num programa voltado para professores e educadores, tá certo? E para ouvintes em geral, né? Para alunos. Ora, então, qual é a grande questão que envolve as chamadas temáticas da esquerda? Né? É o tema: o Brasil não foi colônia. Tá? É em cima desta teoria, que é uma forja histórica de José Bonifácio. É uma fraude, Quando eu digo fraude, isso não é uma força de expressão e tampouco é uma palavra usada a esmo, né? Não é um insulto à figura de José Bonifácio, né? É uma fraude histórica. Isso é a mesma coisa de você dizer que existia carro no período dos dinossauros. Não, não tinha carro no período dos dinossauros. Então, todo o problema da estatização brasileira, ou da desgraça do Brasil, ou como queiram, da entrega do Brasil para o globalismo, o capital internacional, para o que hoje nós chamamos de nova ordem mundial, porque no século XIX não tinha esse termo, esse nome, evidentemente, mas já ali se desenhava um grande projeto, perfeitamente visível. O epicentro dessa questão é a temática. Foi a propositura teórica conceitual falsificada. O Brasil foi colônia de Portugal, não é? Então, o tema "O Brasil não foi colônia" constitui o cerne da teoria, que não é minha, que perpassa várias obras de dois historiadores paulistas e irmãos, brilhantíssimos historiadores, Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira. E aqui eu cito especificamente duas obras deles: A História da Civilização Brasileira, lançada em 59, e A Ordem de Cristo e o Brasil, lançada em 1980. A História da Civilização Brasileira foi escrita em conjunto pelos dois irmãos, Manuel Rodrigues Ferreira e Tito Livre Ferreira. Muito bem, a origem dessa teoria remonta à década de 1940, onde os historiadores e irmãos Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, juntamente com uma equipe de intelectuais, debruçaram-se sobre o argumento proposto por José Bonifácio em 1822 para legitimar a independência do Brasil. Que argumento é esse? A tese que o Brasil foi colônia de Portugal. Então veja, em 1940, esses historiadores já vão avisando os governos de São Paulo que o Brasil está entrando, que está entrando na educação brasileira, na política brasileira, sobretudo o Tito Livre, que foi um homem, que foi um grande referencial na área de educação no Brasil. Muito pouca gente sabe disso. Eles avisam que o Brasil está contaminado por um pensamento comunista, por um pensamento esquerdo. Então eles foram, esses homens montaram uma equipe gigante, os dois irmãos, de altíssimos historiadores, intelectuais de toda a proa, como por exemplo Alceu Amoroso Lima, fez parte dessa equipe. Esses indivíduos convidaram várias universidades brasileiras para entrar no projeto, foi acolhido pela Academia Brasileira de História, pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, por várias instituições de peso, né? E a USP recusou-se a entrar, por razões óbvias, porque a USP é exatamente uma das matrizes do projeto revolucionário, originado, é uma das linhas teóricas originada na década de 30. Pois bem, que tem Gilberto Freire como grande expoente. Então, eles montaram uma equipe, e essa equipe analisou mais de 150 mil documentos. Veja, nós não estamos falando de 150 documentos, nós estamos falando mais de 150 mil documentos de fontes primárias oficiais da coroa portuguesa, constante no Brasil e em Portugal. Esse trabalho documental nunca foi feito em nenhum lugar do mundo. Nenhum pesquisador pesquisou com uma equipe naquela altura, com as dificuldades de pesquisas que existiam, 150 mil documentos. Muito bem. A partir dessa pesquisa, e desta equipe altamente capacitada, eles provaram que o Brasil nunca foi documentalmente colônia de Portugal, nem administrativamente falando, né? Então, depois dessa exaustiva pesquisa, a conclusão obtida foi de que a tese lançada por José Bonifácio para justificar a independência brasileira não se sustenta sob nenhuma hipótese, porque ela é simplesmente uma fraude documental e diplomática usada para legitimar um golpe de Estado dado pela maçonaria e por um grupo de oligarcas desferido contra a coroa portuguesa, que era, naquela altura, o maior império cristão do mundo. E é preciso que se entenda a gravidade do que foi feito. Portugal era o único império cristão do mundo, o maior naquela altura, verdadeiramente cristão, certo? Obediente à Igreja. Pois bem, ora, o processo revolucionário que abre no século XVIII, que eclode pelo mundo a partir do século XVIII, visa precisamente destruir a relação que existe entre as monarquias e a Igreja. É óbvio. Porque se você não destruir essa relação entre... O termo técnico se chama trono e o altar. Se você não destruir a relação entre o trono e o altar, você não pode fazer o projeto revolucionário de levar o mundo a uma mundaneidade e a uma materialização contínuas. Então não há como falar em nova ordem mundial sem pensar na destruição dos elementos do sagrado. Portanto, entra o religioso, não é? Bem, a palavra colônia existe em documentos brasileiros? Existe. O que não existe? A palavra colônia, a designação colônia para o Brasil, com o sentido de inferioridade jurídica e administrativa, invocada por José Bonifácio para fazer frente às cortes de Lisboa, jamais existiu na documentação portuguesa. Né? Ao contrário, o Brasil, desde 1500, é designado nos documentos oficiais como Estado, Província ou Reino de Portugal. Dentro da documentação portuguesa, a palavra colônia, quando aparece, ela denomina um ato de lavrar a terra, relativo a uma ação de povoamento. Portanto, esse ato refere-se a um ato de agricultura. Então, quando você fala assim, colono, né, ou colônia, né, aquela colônia do Rio Grande do Sul, é que naquele local específico do Rio Grande do Sul estava se abrindo uma lavoura de milho, de café, de qualquer coisa do gênero. Isso não tem nenhuma conotação com sentido de inferioridade jurídica administrativa. Né? Aliás, a palavra colônia, na história portuguesa, ela não é da língua portuguesa. Essa palavra é inserida na língua portuguesa, ela tem uma origem anglo-saxã. E mesmo nesta origem, ela tem o sentido de lavrar a terra. A palavra colônia vai aparecer descrita no verbete do dicionário do padre Rafael Blutô em 1789, portanto, no final do século XVIII. E no dicionário do padre Rafael Blutô, ela também aparece com o sentido de povoamento ou de lavrar a terra. Portanto, a argumentação político-administrativa de colônia como significando uma porção de terra que foi invadida e é dominada e é explorada é uma invenção mentirosa de José Bonifácio e da maçonaria. Tá certo? Bem, então, Tito Livre Ferreira tem uma biografia vasta, fecunda. Foi historiador, foi professor de História da Idade Média, de História de Portugal, da Faculdade de Filosofia de São Bento, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi um dos fundadores da Academia Paulista de História, foi titular da Academia Paulista de Letras, foi diretor do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, foi membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, foi professor do Instituto de Coimbra, foi fundador da Ordem Nacional dos Bandeirantes, colaborou regularmente durante 30 anos em vários jornais paulistas, entre os quais a Gazeta e o Estado de São Paulo, foi um dos fundadores do Centro do Professorado Paulista, foi professor nos três níveis escolares, um dos pioneiros da história da educação luso-brasileira, cujos trabalhos pedagógicos lançaram raízes na formulação da educação nacional. E esse homem denuncia, naquela época, a presença da esquerda. Muito bem, apesar de toda essa trajetória intelectual, a obra de Tito Livre Ferreira sofreu um anátema. Né? Portanto, ela foi silenciada pela Academia Brasileira, pela norma dominante da Academia Brasileira, e a razão é óbvia, é explicável. A tese que ele levanta, que ele sustenta, que ele prova de que o Brasil não foi colônia de Portugal, está na contramão da historiografia nacional, que foi construída A partir de 1822, tendo o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro fundado por um maçom, não é, para criar uma identidade nacional brasileira consoante as determinações de identidade nacional propostas pela maçonaria. Tá? Então, a tese dos irmãos Ferreira desmonta toda a historiografia nacional brasileira fraudulenta, uma historiografia movida por colunas ideológicas, que tem sido sustentáculo das ignorâncias e das omissões, uma historiografia plantada artificialmente por um projeto de poder que adoece o corpo físico e a alma da nação desde 1822. E até hoje, a tese dos irmãos Ferreira permanece silenciada. Eu acompanho muito os principais historiadores da USP, da Unicamp e da UFRJ. Não é? Não sei se é porque nós estamos divulgando há muito tempo, mas eu nunca tinha visto, como por exemplo na Mary Del Priore, nenhuma referência, para citar somente um historiador famoso, desses famosos pela linha historiográfica dominante. Eu nunca tinha visto referência ao Tito Livre Ferreira. Não é? A Mary Del Priore lançou um livro há pouco tempo atrás, onde o nome do Tito Livre Ferreira aparece. Certo? Quer dizer, essa gente está, os meios, as mídias sociais, estão divulgando determinadas coisas, não é? Eles estão, e como a historiografia brasileira mentiu tanto, que agora não tem mais o que fazer, sobretudo porque nós temos uma série de pesquisadores indo a Portugal, e quando eles vão a Portugal, eles se deparam com outro aspecto da documentação portuguesa. Né? Então, nós temos uma série de conjunturas, evidentemente, e o povo tem ajudado a divulgar a tese de que o Brasil não foi colônia de Portugal. Isso não é um movimento meu. Eu tenho falado, né, mas os ouvintes, os alunos, têm ajudado na disseminação dessa ideia, que não é minha, ela é da década de 40. Eu simplesmente estudo essa ideia há 30 anos. Eu reabilitei os estudos do Tito Livre Ferreira. Eu não tenho nenhum mérito em relação a isso. Nenhum mérito. O mérito é todo deles. Eu estou repisando um caminho. Agora, o que que eles não fizeram? Eles não colocaram, não avançaram, evidentemente, porque a obra por si deles já é de um fôlego imenso, eles não avançaram em cima das conexões da maçonaria. Fizeram pequenas ilações, não é? Muito bem, então eu peguei os estudos que eles fizeram e ampliei para outros lados. Bom, ora, então voltando, veja, apesar da trajetória do Tito Livre, a sua obra sofreu um anátema. Ela foi ostracizada, ela foi marginalizada e tem sido um expediente clássico na historiografia brasileira, a marginalização de autores como Tito Livre. Porque nós temos tido a adulteração de obras e o extermínio de fontes e acervos documentais, compondo um dramático quadro de mnemofobia nacional. Tá? A guisa de exemplo, no dia 2 de setembro de 2018, a maior parte do acervo do Museu Nacional, que são cerca de 20 milhões de itens, foi completamente destruído. Documento, iconografia, escultura, fóssil, múmia, registro histórico, obras de arte viraram cinzas. Né? Nesse dia, curiosamente, há 200 anos atrás, a Imperatriz Leopoldina assinava o decreto da independência, formalizando o golpe de Estado que entregaria o Brasil para as mãos e o comando da maçonaria. Esse crime com relação ao acervo arquivístico do Brasil não é um caso isolado, não. O desapreço e o descaso com a história, a cultura, o patrimônio e a educação nacional não é fruto de mera incúria, de ineficiência ou das mazelas burocráticas. Trata-se de um deliberado projeto de Estado que visa apagar a memória da coroa portuguesa, né, para construir uma memória revolucionária, que foi sendo insetada governo após governo, que cultua uma política mnemofóbica, axiofóbica e noofóbica. Darcy Ribeiro, na década de 70, já alertava que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? Então, essa incúria criminosa no trato com o patrimônio cultural e educacional nacional acaba por ocasionar uma formidável perda de documentação E isso impõe obstáculos, às vezes, intransponíveis aos pesquisadores e aos estudantes, com prejuízos muito claros à nação, que fica amputada da sua memória e impedida de medir a si mesma e de fazer uma autocorreção histórica. Não é? Eu vou citar aqui apenas alguns exemplos, hein? Gustavo Capanema, em 1948, falou o seguinte: um dos grandes defeitos da nossa cultura consiste na falta ou insuficiência de documentação. Franklin de Oliveira, em 67, falou o seguinte: ele denunciava o deplorável estado em que se encontra a maior parte dos arquivos públicos e privados, onde os documentos apodrecem ou desaparecem. Carlos Drummond de Andrade, em 58, criticava o sentimento nacional da inutilidade do papel velho e do desamor à documentação. Nós chamamos aqui os acervos documentais de arquivo morto, né? Américo Jacobina Lacombe denuncia na obra dele Rui Barbosa e a queima dos arquivos, a queima dos arquivos da escravidão ordenados por despacho do Rui Barbosa quando era ministro da Fazenda em 14 de dezembro de 1890, para evitar indenizações aos escravos. Né? Recentemente, o ex-senador Magno Malta propôs o PL 146/2007, que eu denunciei na altura, que autorizava a destruição de documentos históricos depois de digitalizados. Esse homem tinha que ser preso por crime de lesa pátria. Né? Então, a verdade é que existe um descompasso entre o Brasil e a sua oligarquia dirigente, que é uma oligarquia incapaz de exercer um papel lúcido, de ter uma importância transcendental, de ter uma visão de estadista. O Brasil é comandado por vermes, desde 1822, vermes revolucionários que corroem o corpo da nação. Verme aqui não é um insulto, é num sentido anatômico. Eles transformaram o Brasil num cadáver e eles comem o corpo do Brasil para alimentar-se, para ficar cada dia mais gordo em cima do cadáver da nação. Então, na impossibilidade de transmitir lucidez a essa elite, de ter a incúria de evitar a perseguição, o que que os pesquisadores, os professores podem fazer? Né? A gente toma a fórmula do bibliófilo brasileiro José Mindlin. Mindlin falava o seguinte: eu procuro, nos muitos contatos que tenho com a mocidade, inocular o vírus do amor aos livros, porque uma vez inoculado, está resolvido. A pessoa não se livra mais. História é documento, história é tradição, história é amor ao próximo. História não se fabrica. Quando um governo tenta fabricar a história, é porque ele é um governo revolucionário. Muito bem. Esta longa introdução, vamos aqui entender. A falsa direita brasileira, os militares brasileiros e toda a direita que vem ocupando o Brasil, a pergunta que eu quero deixar aqui é o seguinte: o Brasil nunca teve governo de esquerda. Os governos de esquerda que o Brasil teve são governos recentes que não ultrapassam 30 anos. Portanto, o Brasil tem, desde 1822, nós temos quase 200 anos de governo de direita. Tá certo? A esquerda nunca assumiu o Executivo Nacional em 200 anos de independência. A esquerda só assumiu o Executivo Nacional agora, recentemente. Apesar disso, apesar desse fato histórico, desse dado histórico incontornável e indesmentível, apesar disto, o que que acontece? O Brasil foi sendo gradativamente estatizado ao longo desses 200 anos, comunizado. Então a pergunta é o seguinte: se a esquerda que estatiza e comuniza, e ela não assumiu o Executivo Nacional, como é que o Estado brasileiro foi ficando socialista? É muito simples entender, gente. O grande projeto do socialismo mundial não é da esquerda, não, é da maçonaria. Então, quando eu falo da maçonaria, é porque é preciso dar nome ao boi correto para parar de mentir aonde está o problema. Este governo que assumiu agora é um governo declaradamente maçônico. Ele é um governo declaradamente militar. O exército brasileiro, enquanto força política, eu não me refiro à força militar, o exército, enquanto força política, é o maior poder desestabilizador da história da política e da cultura nacional. José Murilo de Carvalho já fala sobre isso há muito tempo, e não só ele. É porque no Brasil não se ensina história. No Brasil se ensina fraude documental. É diferente. Tá? Porque no dia que o Brasil começa... E não é o Brasil ensinado pelo Olavo de Carvalho, não. Porque essa gente só mente. Essa direita falsa que entrou no poder agora, ela só mente. Ela distorce a documentação para favorecer o seu projeto ideológico de poder. Então, como é que o Brasil, que não teve direção de executivo nacional de esquerda, foi sendo socializado e estatizado ao longo de quase 200 anos? Quem é o responsável? E o pior, independentemente da legenda partidária, o projeto continuou. Então, verifica-se que o Congresso Nacional, ou mesmo quando ele não existe, quando foi dado golpes, existe por trás dos bastidores um poder operando dentro da política nacional. E governo após governo, o mesmo projeto vem sendo implantado. Não é? Então é preciso que se volte ao início. Como é que essa coisa toda começou? Quando José Bonifácio cria a tese O Brasil foi colônia de Portugal. José Bonifácio, esse que é a falsa direita agora, resolveu transformá-lo no founding father do Brasil. Pois esse homem foi o homem que afundou o Brasil. Junto com a maçonaria, com o apoio dos militares e de uma oligarquia bandida e criminosa. Não tem nenhum mistério na política nacional brasileira, não. Tem 18 famílias que mandam no Brasil desde o Império. Não mudou, não. Tá certo? Bem, então, ao contrário do afirmado nos livros de história, a coroa portuguesa não concentrava todos os poderes nas mãos dos reis, do rei. Muito pelo contrário. O monarca português nunca administrou, ele reinava, ele não administrava. Toda a administração ficava, como se o monarca fosse rei e a administração tivesse um primeiro-ministro, uma equipe de primeiro-ministro, tá certo? Não era um parlamentarismo, mas funcionava mais ou menos assim. Então o monarca português não administrava. A administração ficava ao encargo da nobreza civil, eclesiástica, militar e popular. Portanto, a palavra estatização jamais poderia se aplicar à monarquia portuguesa. Então, não foi a monarquia portuguesa que estatizou o Brasil, através da tese do patrimonialismo histórico, inventado por Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro, dois caras de esquerda. Não é? Eles jogaram em cima da coroa portuguesa. Então, o que que a gente tem feito? Eles jogaram em cima da coroa portuguesa todas as desgraças que eles impingiram ao Brasil, para não tocar no ponto da maçonaria e nem do militarismo, dos militares atuando ilegalmente dentro da política brasileira, desestabilizando a política brasileira. Então, a palavra estatização não pode se aplicar à monarquia portuguesa. Isso é um anacronismo histórico incontornável. Tá? Depois de 1822, aí sim, é que se criou o início de uma concentração de poder nas mãos do imperador, com o chamado poder moderador, que foi criado pelo maçom carbonário José Bonifácio. Poder moderador é um eufemismo para uma ditadura. Isso foi algo sem precedentes na secular monarquia portuguesa. A monarquia portuguesa nunca teve um treco assim. Então, o Império do Brasil desarticulou por completo a autonomia municipal, as chamadas câmaras republicanas, né? Transferindo todo o poder para o Estado, para a mão do Executivo Federal. Então, se transferiu todo o poder para o Estado, é porque esse poder não existia. Correto? Correto. É preciso raciocinar um pouco. Ora, inexistia na monarquia partidos políticos. No Império também não tem. Nas chamadas monarquias constitucionais, que é o caso do Império do Brasil, vai surgir o embrião daquilo que seria futuramente um partido político, né? E é preciso que se entenda com profundidade como é que isso altera o jogo de poder na nação. A rigor, até 1837, portanto, nós já estamos no Segundo Império, não se pode falar na existência de partidos políticos no Brasil. O que existe são duas agremiações, com membros, em sua maioria, oriundos de sociedades secretas. Portanto, membros comprometidos com o processo revolucionário internacional. Quais eram essas agremiações? O chamado Partido Conservador, que era tributário do Partido Restaurador, ou Saquaremas, e o Partido Liberal, os Luzias. O que que esse Partido Conservador, os Saquaremas, defendiam? Veja bem se isso tem alguma coisa a ver com conservadorismo. Um regime forte, ditatorial, com autoridade concentrada no trono e nenhuma liberdade às províncias. É uma ditadura. Os liberais vão se inclinar pelo fortalecimento, os liberais que são os Luzias, né? Vão se inclinar pelo fortalecimento do parlamento e por uma autonomia provincial. Mas aí você pergunta, mas que autonomia provincial é essa se eles tiraram a autonomia das províncias? Né? E transferindo tudo para o executivo e para o congresso. Que naquela altura não era congresso, era senado. Né? O senado abarcava tudo. Então vê-se que desde o início no Brasil, o que se chama de conservadorismo tem um DNA de estatista, ditatorial e centralizador. Esse DNA é precisamente fruto da mentalidade revolucionária preconizada pela maçonaria. Depois da deposição de Dom Pedro I, o liberal Bernardo Pereira de Vasconcelos cria um projeto de lei para instituir no Brasil uma federação nos moldes norte-americanos, né? Que é uma república. O que constitui uma prova cabal e insofismável que o regime de império implantado no Brasil jamais se inspirou no modelo americano. Portanto, se os Estados Unidos tiveram pais fundadores, o Brasil, ao contrário do que prega a falsa direita ou lavética bolsonarista, teve pais afundadores, que foi a maçonaria. Em 1834, votou-se o ato adicional à Constituição de 1824. A partir disso, são criadas as chamadas Assembleias Provinciais. Extingue-se o Conselho de Estado. Concede-se maior autonomia às províncias. Substitui a regência trina pela una e o poder moderador é praticamente esvaziado do seu poder. Bem, com o advento da República, o poder moderador e deposto o imperador, né, o poder moderador é transferido para o Exército Brasileiro, que passa a intervir continuamente na política nacional, tornando-se o maior poder desestabilizador da política e da cultura nacional. Apesar do projeto de Vasconcelos, nunca foi implementado no sentido autêntico uma república no Brasil. É preciso frisar que a palavra república e o conceito de república já existiam na época da coroa portuguesa. É exatamente esta república portuguesa da coroa que foi desmontada. Porque esta república dava autonomia aos municípios. Hoje, esses bandidos que ocupam o Congresso Nacional, estão falando em federalismo pleno. O que é o federalismo pleno? Ué, o federalismo pleno é quando você tira a autoridade do Estado e transfere ela para os municípios, do Executivo Federal, e transfere para os municípios. Por que o presidente do Brasil tem um poder enorme? Porque todo o dinheiro arrecadado nos municípios vai para o governo federal. E aí chega o ponto de um louco como esse do Bolsonaro, como o Lula, a Dilma, né, todo o Temer, todos eles, como eles têm a caneta na mão, o dinheiro é roubado dos municípios, vai todo para a escala federal. Lá, a presidência da República, se não gostar da cara do governador ou do prefeito, de onde eles roubaram o dinheiro, ele fala, não vou liberar a sua verba. A verba é do município. E é a partir disso, portanto, que a República Brasileira é uma ditadura, tá certo? Então, o que esses bandidos do Congresso Nacional estão falando agora é simplesmente o modelo de funcionamento que já existia na coroa portuguesa, não no império, na coroa portuguesa. Modelo esse que o senhor José Bonifácio desmontou para montar uma ditadura, tá certo? Travestida de um império constitucional, que nunca foi império coisa nenhuma, porque não tinha nem a instituição da coroa e nem tinha cortes. Eu já fiz vários programas de rádio sobre isso. O que caracteriza uma monarquia? Uma monarquia tem que ter uma característica. Quando você fala assim, o que caracteriza uma república? Uma república tem que ter uma característica. O que caracteriza um congresso? Um congresso tem que ter uma característica. Ué, como é que a monarquia brasileira, o império brasileiro, não tem uma característica? Ele só tem nome. Como é que é o modelo de funcionamento desse império? Aí, como o modelo inglês? Nunca foi. É como o modelo do Japão? Nunca foi. Então, esta aberração que foi feita pela maçonaria aqui no Brasil é exatamente isso, é uma aberração. É uma teratologia. É em cima dessa teratologia que esses bandidos nunca corrigiram que o Brasil foi sendo gradativamente mergulhado no caos. O PT e a esquerda nacional não tem nada que ver com isso, não. Isso é um projeto da maçonaria. O PT faz parte, é tributário desse projeto que se arrasta 200 anos. Então, o problema do Brasil não é o PT nem o comunismo. O problema do Brasil, de fato, é um pensamento de esquerda ou de direita, promovido pela maçonaria. É o socialismo maçônico. E é preciso que se entenda com profundidade o que significa, o que significou no século XIX o lançamento da chamada República Maçônica Universal. A partir daquele momento foi desenhado um projeto de governo mundial socializante para destruir os estados, passando controle para uma elite global. Tá certo? Então, ora, o projeto Vasconcelos nunca foi implementado, o Brasil nunca foi uma república, o Brasil é uma república no nome. Né? Então, embora o Brasil seja uma república, a palavra, o sentido e o uso prático dessa república não tem nenhuma relação com o funcionamento republicano. Isso aqui é uma ditadura, onde o presidente do Executivo Nacional vira um tiranete, comprando o Congresso Nacional o tempo todo. E o Congresso Nacional tem que ceder, de certa forma, porque não faz o seu papel, que é um bandido no Executivo, vários bandidos no Legislativo e vários bandidos no Judiciário. Então é preciso entender a estrutura que foi montada. Por que que vocês acham que os funcionários públicos brasileiros têm os altíssimos salários e benefícios de carreira que eles têm? Isso foi a forma mais perversa de manter o Estado controlado. Porque, evidentemente, um sujeito que ganha 70 mil reais igual o Daltan Delagnol de salário, tá certo? Você acha que esse cara vai abrir mão do salário dele para aprovar algum projeto, né, para dar o apoio, ou algum congressista que ganha milhões de verbas indenizatórias, né, de copichadas? Você acha que esses sujeitos vão, por acaso, trabalhar a favor da nação? Cortar na própria... Porque para isso eles precisariam de cortar na própria carne. É óbvio que não. Então o esquema foi criado dentro do Brasil, de funcionamento do Estado, ele é criminoso mesmo. Tá? Bem, o segundo golpe de Estado que foi dado, que foi o da República em 1889, simplesmente deu continuidade ao projeto de estatização e de concentração do poder do Executivo Federal. Isso chegou ao que é hoje, onde tudo funciona dentro do Estado, nada está fora do Estado. Esse é o lema dos regimes totalitários. Todos os regimes, sejam eles à direita ou à esquerda, tá? Mas cuja fabricação artificial a falsa direita nacional imputa somente à esquerda. Então o que essa falsa direita vem falando, que os males do Brasil é por conta do PT, é mentira. Eu vou repetir mais uma vez o que eu estou falando claramente. Jair Bolsonaro e Lula são dois projetos militares. Tá certo? Dois projetos militares. Um é a continuidade do outro. E, portanto, o que um não pôde fazer, o outro vai fazer. Então, quem começou o projeto de estatização do Brasil? Quem começou o projeto de destruição das famílias? Quem começou o projeto de desgraça da cultura nacional? Quem começou o projeto de esquerdização do Brasil? Foi a esquerda? Não foi, não. Foi a direita. A direita que assumiu o Executivo Nacional desde 1822. A esquerda é tributária, numa corrente muito pequena dessa direita. Eles continuam, na verdade, o mesmo processo. Então, para finalizar, aquilo que no Brasil se chama de modelo republicano, então qual foi o modelo de república que foi implementado no Brasil em 1822? O modelo da Argentina. Isso mesmo, por incrível que pareça. O modelo que foi importado para cá foi o da República Argentina. É claro que a Argentina funciona, né, de uma forma diferente, por conta da elite que tem lá, e o Brasil funciona de uma outra forma. Mas o modelo foi o argentino, não foi o americano, não. A história do Brasil é uma sucessão vergonhosa de mentiras abissais. Né? O povo já se acostumou com as mentiras. E não se incomoda mais com isso. O povo já se acostumou com as doses de veneno e de corrupção cada vez maiores que essa elite de bandidos. Essa oligarquia, oligarquia é sempre um termo pejorativo, que oligarquia remete à máfia. E eu tenho total consciência de quando eu falo isso. Então, essa elite oligárquica, bandida, mafiosa, que dirige o Brasil, repito, isso não é um insulto, isso é um fato histórico. Eles são bandidos, são criminosos e são mafiosos. Essa elite mafiosa, que dirige o Brasil desde 1822, revolucionária, ela é a responsável pelas mazelas e pelo caos institucional, político e cultural do Brasil. Então, este governo mentiroso que foi eleito agora, um governo de uma falsa direita, que de direita não tem nada, coisíssima nenhuma, este governo, Jair Bolsonaro especificamente, sempre votou junto com o PT. Sempre. Na sua trajetória parlamentar. E agora esse homem vem falar do PT? Este falso governo que entrou aí, com todo o seu rol de apoiadores, muito bem, é preciso que se entenda o seguinte. A esquerda tradicional, que voltou para o Brasil depois do término do governo militar, essa esquerda, pela primeira vez, ela assume a direção do Executivo Nacional. Isso é um fato. Nós tivemos presidentes declaradamente esquerda, embora nem tanto. Fernando Henrique, Lula e Dilma. Por que eu digo nem tanto? Porque o Fernando Henrique, vocês devem se lembrar, durante muito tempo foi tratado como alguém de direita. O Aécio Neves foi tratado como alguém de direita. O próprio senhor Jair Bolsonaro, em 2014, dizia que o Aécio Neves era o melhor e o maior candidato da direita brasileira. Ele era o exemplo da direita brasileira. E que ele, Jair Bolsonaro, queria ser candidato a vice-presidente na chapa presidencial do Aécio Neves. Então, a partir do momento que você tem um país que fala que o Fernando Henrique Cardoso, e que sempre o Fernando Henrique sempre ficou furibundo de falarem que ele é de direita. Ele falava, eu sou de esquerda, eu sou comunista. Então, como é que nós podemos ter uma mídia e um pensamento jornalístico, por exemplo, intelectual, que afirma que o Fernando Henrique Cardoso ou o PSDB é de direita? Isso dá uma ideia de como o Brasil é um país patológico. Então, o Fernando Henrique Cardoso foi tratado como direita, o Lula como uma esquerda moderada e a Dilma como uma esquerda moderada também. Não como a esquerda revolucionária que eles são. Pois bem, então, curiosamente, nós só podemos falar, digamos, se a gente for seguir a norma acadêmica, os únicos governos de esquerda que o Brasil teve foi FHC, Lula e Dilma. O resto, nenhum deles foi de esquerda. Nem o PMDB. Correto? Veja a loucura que é o Brasil. O Brasil sempre teve governo de esquerda desde 1822. E vamos entender o que eu estou chamando de esquerda. Essa esquerda de cariz maçônico. Que é a esquerda, porque o que que... Vou tentar explicar o que eu já venho falando em outras aulas, outros programas. Quando você fala assim, esquerda e direita, é porque existe uma separação conceitual. A esquerda faz isso, isso e isso, e a direita faz aquilo, aquilo, aquilo. Rapidamente, a esquerda faz o quê? A esquerda estatiza e centraliza. Isso é o jargão teórico. Isso é a teoria por trás dos governos de esquerda. Ele é estatizador e centralizador. O que faz a direita? A direita, digamos, tem um perfil mais liberal. Ela defende propriedade privada e mercado. Ora, você fala assim, quando é que a direita brasileira defendeu propriedade privada e mercado? Nunca. Quando é que a direita brasileira, no Executivo Nacional, defendeu estatização, nacionalização e estatização sempre. Percebe? Então, o que nós temos é uma loucura. É que o brasileiro não tem condição de avaliar, sobretudo o brasileiro, que esses temas são temas complexos, eu reconheço, eles não têm condição de avaliar que a própria elite, quando manda esses tipos de sinais e fala esse tipo de coisa, ela deixa o povo doido. Porque, na verdade, ela pega uma teoria, perverte completamente o sentido teórico. Isso é a mesma coisa, você está diante de um pé de goiaba. E o camarada que está em cima do pé de goiaba está falando para você o tempo todo que aquilo ali é uma roda de caminhão. Ele não está falando nem que é outra fruta. Ele não está falando assim, ah, toda goiaba é uma pera. Não, ele está falando o seguinte: você não está vendo uma goiaba. Você está vendo uma roda de caminhão. Então, em que país do mundo a direita age como esquerda? É simples, pessoal. Só no Brasil. Vamos repetir, porque quando a esquerda entra em qualquer lugar do mundo, ela age como esquerda. Ela não age como direita. E quando a direita entra, ela também não tem escrúpulos, porque o perfil dela é de direita. Certo? Mas a pergunta profunda que nós deveríamos fazer é por que que a elite brasileira mente sobre o seu perfil político-ideológico? Em filosofia é muito importante a chamada questão, né? Você inquirir a questão, entender a questão é algo muito mais importante do que se preocupar com respostas. Ora, então nós temos aqui algumas variáveis: governo que nunca foi verdadeiramente de direita, porque ele não tem atos concretos de direita. Ele não defende a família, não defende propriedade privada, ele não defende liberdade de mercado, ele não defende nada. Ele só defende pautas da esquerda. Desde 1822 é assim. Se não fosse assim, o Brasil não era um país estatizado e mal estatizado, incompetente, corrupto. Não há nada de direita funcionando. O Brasil tem o chamado capitalismo de Estado. A China também é capitalismo de Estado. E desde quando a China não é comunista? Hã? Portanto, o que nós temos é uma dissonância cognitiva produzida pela elite nacional que gera uma loucura na população. Agora, uma vez que a teoria de direita e de esquerda tem contornos muito bem definidos. Mas o que que aconteceu há mais de 20 anos atrás? Também já fiz programa de rádio sobre isso. Já dei aula sobre isso. Os conceitos teóricos de direita e de esquerda não existem mais. Tem mais de 20 anos. Tá? Mais de 20 anos. No início do governo do Lula, todos esses conceitos já estavam disseminados pelo mundo afora. Aquilo, como é que foi feito isso? Então veja, no início do século no século 18, 19, criou-se as bandeiras de direita e de esquerda, tá? Durante o século 20, começou uma transição em meados do século 20 para que conceitos de esquerda passassem para a direita e para que conceitos de direita passassem para a esquerda. Então, aquilo que era esquerda virou direita e o que era direita virou esquerda. Pois bem, houve uma transição aí e até 1970, 1980, estamos numa outra etapa. A partir de 1980, não existe mais conceito nem de direita e nem de esquerda. Então, quando os teóricos falam pelo mundo afora que não existe mais conceito de direita e de esquerda, que isso está ultrapassado, veja bem, eles estão corretos. Academicamente, esses conceitos não existem. No Brasil, a elite mafiosa bandida continua trabalhando com conceitos de direita e de esquerda que já foram desmontados há quase 40 anos. Eles já estão em atividade há pelo menos 30. 30. Outra pergunta que nós devemos fazer: se o Olavo de Carvalho é tão estudioso assim, e a direita, falsa direita, que ele diz que criou, não é possível que essa gente não saiba disso, não é? Quais são os maiores teóricos formuladores da nova política que da nova teoria mundial. Eu já fiz um artigo que está colocado no Medium, onde eu coloquei os nomes dos principais teóricos no mundo inteiro. Muito bem. São os autores basilares para entender que não há mais o conceito de direita e de esquerda. Como é que nessa altura do campeonato assume um presidente agora dizendo que vai trabalhar com o conceito de direita do início do século XX? Veja que o Brasil é um país de gente doida. Né? A incultura brasileira é monstruosa. E exatamente que a incultura é monstruosa e a dissonância cognitiva que a elite bandida vem fazendo dentro da mentalidade nacional, o brasileiro de perfil médio não consegue entender a gravidade do plano revolucionário em curso. Então, o problema do Brasil não é o PT, não. O problema do Brasil é a República. A República tem que cair. Que República? A República Maçônica Universal. Enquanto esta monstruosidade não for destruída, nós não temos projeto de nação nenhuma. O Brasil há 200 anos é dirigido por uma oligarquia bandida revolucionária. O quadro já está assentado e muito bem assentado. Nós vamos levar o quê? Mais 100 ou 200 anos? Para talvez levar o país para um outro rumo. E tenho a certeza, não será com este governo de Jair Bolsonaro, que é um mito fabricado por uma junta militar maçônica. Ele é o continuador dos projetos que o PT levantou. E o que é que o PT levantou? O PT começou a levantar e a fazer o início da entrega do Brasil, da grande entrega do Brasil, para as corporações internacionais. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço.